já estamos em tempo de informação. Vamos ouvir o que o Vítor Melenas tem para nos dizer. Boa tarde.
Muito boa tarde. Para já os destaques. Um ultraleve caiu este domingo no aeródromo de Valdonas, a Tomar. Duas pessoas faleceram no acidente. Pedro Passos Coelho e Paulo Portas, da coligação PSD-CDS Portugal à Frente, estiveram em Tomar no sábado. Aulas começaram hoje no ensino profissional e artístico. O Ministério da Educação continua a não transferir a tempo as verbas que deve às escolas. Fechamos com a nota do dia, hoje com António Ribeiro Mendes.
Legislativas 2015. A ERT no centro das decisões. Os candidatos a deputados pelo Círculo de Santarém passam pela ERT. Esta segunda-feira, entre as 18 e as 19 horas, Carlos Matias, do Bloco de Esquerda, vai estar na ERT para falar sobre a sua candidatura. Uma conversa conduzida por Vítor Melenas.
Quanto ao estado do tempo para hoje, céu pouco nublado ou limpo, vento fraco superando temporariamente moderado no litoral e terras altas e pequena descida da temperatura máxima, em especial no norte e centro. 21 graus estão previstos para o Porto, 23 para a Guarda, 24 para Leiria, 25 para Coimbra, 27 para Faro, 30 para Tomar, Santarém e Lisboa, 31 para Castelo Branco e 32 para Évora.
As notícias na ERTE, edição de Vítor Melenas.
Uma boa tarde. Um ultraleve caiu este domingo no aeródromo de Valdonas, a Tomar. Duas pessoas, respectivamente de 29 anos e 41 anos de idade, faleceram no momento do acidente. A vítima mais nova, Telmo Ferreira, residia em Casal Pinheiro, freguesia de Casais, Tomar. A outra vítima, Miguel Marques, era de Atalaia, no concelho de Vila Nova da Barquinha. Alguns meses depois da queda de uma aeronave que vitimou mortalmente uma pessoa e feriu outra, eis que nova tragédia acontece em pleno encontro da aviação ultraligeira, que decorria precisamente neste domingo na pista de Valdonas, na freguesia urbana de Tomar, e que contava com a participação de cerca de 40 aeronaves. Os bombeiros de Tomar estiveram no local e transportaram as duas vítimas para a morgue do hospital de Tomar. A reportagem da ERT marcou também presença na pista de Valdonas, onde, na ocasião, ouviu o presidente da Associação Tomarense de Aviação Ultraligeira, Fernando Diniz, sobre o acidente.
Era para ser um dia de festa, é o nosso 13º encontro, tanto foi anunciado, tanto falei, tanto pedi que tivessem cuidado, quer dizer, eu não sei o que se passou, sei que eu estava na cozinha a trabalhar, ouvi um boom. Graças a Deus, felizmente, a nossa Presidente da Câmara disponibilizou-nos gratuitamente, cedeu-nos as ambulâncias de bombeiros. Isto não foi premeditado, mas eu até disse, é pá, ponham lá bombeiros, ponham uma ambulância, isto dá segurança, quem vem vê, sente-se mais seguro. É pá, estavam ali, atuaram na hora. Eu estava na cozinha, ouvi bum, e quando olhei para fora, que os bombeiros estavam à minha frente, só os vi, já está, meterem-se no carro e arrancar. Aquilo foi segundos. Não sei dizer mais nada, não sei, está à vista, olha, vejam, está aí. Está.
O que é que pensa que falhou?
Eu estava a picar cebolas e cenouras para fazer um caldo verde. Não penso nada. Da outra vez eu assisti que eu estava presente. Agora, tudo o que eu posso dizer é especular. Tudo o que eu posso dizer é especular. O dia não tem condições para que tenha acontecido nada. Não há vento, há sustentação, o dia está belíssimo.
O acidente está, entretanto, a ser investigado por técnicos da Associação Portuguesa de Aviação. Disto mesmo deu conta o presidente desta associação, Paulo Cunha.
Infelizmente temos a registrar um acidente com uma aeronave que operava num voo local em que resultou a morte dos dois ocupantes. Esses ocupantes têm 41, 29 anos, são desta zona. A operação era uma operação legal, este evento está legal, a pista está legal, e neste momento o GPIA, o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves, já deu início à investigação e brevemente saberemos as causas do acidente. A pista está legal perante a ANAC, é uma pista para este tipo de aeronaves boa para operar, tem aproximações limpas, não há qualquer inconveniente na operação nesta pista. É sempre um dilema, mas nós temos que pensar que os nossos companheiros que neste momento nos abandonaram fisicamente desejariam com certeza que a festa continuasse. A vida continua, nós devemos continuar a voar e vamos continuar a fazer aquilo que mais gostamos, que é voar. E voar em segurança com proficiência. É isso que os nossos companheiros queriam.
Acidente em Valdonas, na pista de Valdonas, propriamente no âmbito do 13º Encontro de Aviação Ultraligeira, que ali decorreu neste fim de semana. Há duas vítimas mortais a registar.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Pedro Passos Coelho e Paulo Portas, da coligação PSD-CDS Portugal à Frente, estiveram este sábado em Tomar em ação de campanha numa deslocação que se centrou em dois momentos distintos. Primeiro, a presença na sede da Festa dos Tabuleiros, na Rua Serpa Pinto, onde reuniram com o mordomo da festa, João Vital, e onde ouviram precisamente atentamente João Vital abordar, entre outras questões, a do processo de classificação da Festa dos Tabuleiros, património imaterial da humanidade.
Está com isso, a Câmara também está, a instituição de Câmara está, o município está com vontade também de avançar. Aliás, ontem tivemos na Festa das Tradições, na Feira das Tradições, na Sede das Tradições, no Estádio 1 de Maio, organizado na Atel, com um grupo também de tabuleiros. Pronto, a ideia realmente é avançarmos para a candidatura da Festa dos Tabuleiros, acho que merece.
Muito bem.
Uma festa que é.
Podemos ajudar de alguma forma mais particular do que temos feito?
Com certeza é uma questão depois de avançarmos com a candidatura, o município avançar com o apoio da Comissão.
Vocês já falaram com a Comissão Nacional da Unesco?
Eu suponho que a nível do município as coisas já houve algumas... Okay. Aliás, este é um processo que já começou, pelo menos em termos de diálogo, desde 2003. E tem havido algumas fases e recursos, a candidatura também ficou na minha cara. E, portanto, não sei se haverá também alguma candidatura para esse efeito. Portanto, a ideia realmente é avançar com isso. Estamos agora à espera. O município realmente também avança com o nosso apoio enquanto comissão, que é eleita de 4 em 4 anos. Portanto, eu estou aqui até a eleição do novo mordomo em 2018 e a festa de 2019, com certeza, será outro mordomo.
Quanta gente é que tiveram este ano?
Durante os 10 dias, cerca de 800 mil pessoas, 1 milhão. Dos 10 dias. Dos 10 dias de festa.
É muita gente.
Que é muita gente, e é muita gente a acompanhar voluntariamente.
Mas agora também vamos ter, doutora Teresa Leal, que há bocado chamava-me a atenção para isso, vamos ter aqui o centenário da aparição aos pastorinhos, da Virgem, e portanto é muito provável que esse seja um facto que, aliado à visita do Papa, acabe por trazer muita gente a esta região.
Já não há hotéis, tanto quanto eu sei, já não há hotéis disponíveis. Uma semana depois do anúncio da visita do Santo Padre, já não havia hotéis disponíveis para 2017 na região.
Mas, aliás, aqui em Tomar, com a Festa dos Tabuleiros, toda esta zona, até Monte Real, Nazaré, fica tudo completamente esgotado. Portanto, não é. Aliás, a Festa dos Tabuleiros é não só o nível que conseguiu e de médio Tejo, mas tem a nível nacional e internacional.
Quanto é que custa por ano, normalmente?
A nossa festa
médios?
De 4 em 4 anos para a Comissão, na volta dos 500 mil euros. Mas depois temos o orçamento também da Câmara Municipal, que também tem as suas despesas, também nos apoia, que faz parte também da Comissão, como mordoma. Depois cada ajuda freguesia também tem as suas despesas, os acampamentos escolares, as próprias ruas, os pais das crianças, que acabam também por executizar e documento com os fatos. Nós damos o papel, damos as coroas, damos os seixos.
O segundo momento da visita decorreu depois no edifício da Santa Casa da Misericórdia, onde Pedro Passos Coelho e Paulo Portas participaram numa reunião com as instituições de solidariedade social de Tomar. No final, a Hertz ouviu em exclusivo Pedro Passos Coelho, que, questionado sobre a desertificação do interior do país, referiu que este não é um problema recente, mas de vários anos, e acrescentou a necessidade da adoção de políticas que classificou de amigas da natalidade.
Sabe que todo o país tem vindo a perder população ao longo dos últimos anos, não é apenas destes anos que correspondem ao mandato deste governo, é nas últimas dezenas de anos o país tem perdido população, porque cada vez nascem menos jovens e cada vez temos, portanto, mais idosos, pessoas que felizmente vivem mais e esperamos nós podem viver com mais qualidade. Ora, as políticas que têm de ser seguidas, portanto, têm de ser políticas que, por um lado, no que respeita aos territórios de muito baixa densidade, discriminem positivamente o investimento, a fixação das pessoas no interior, por um lado, e, por outro lado, políticas amigas da natalidade. Não digo promotoras da natalidade, porque nós não queremos andar a fazer campanhas para que as pessoas tenham mais filhos, Nós sabemos que as famílias querem e desejam ter mais filhos. O que queremos é remover os obstáculos a que essa natalidade possa ocorrer. E uma parte importante do nosso programa está voltado justamente, está voltada para isso. Quer dizer, não é estritamente para Santarém, porque, como sabe, este é um problema que se sente em todo o país e, julgo eu, precisamos de investir largamente em políticas amigas da natalidade também, para conseguir inverter esta tendência de envelhecimento e, portanto, dar mais razões a todos aqueles que olham para os nossos territórios para poderem ver um futuro com mais coesão territorial.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
António Filipe, cabeça de lista da Coligação Democrática Unitária pelo Distrito de Santarém, tendo em vista as eleições de 4 de outubro, esteve na ERTS como convidado do Especial Legislativas. A entrevista serviu de base para estabelecer e conhecer em pormenor a posição da CDU face ao Estado atual de Portugal, com ênfase para o Distrito. E neste particular, as áreas de captação de investimento e serviços públicos assumiram relevância, mas foi na saúde que se concentraram as maiores atenções de António Filipe, sendo que o candidato a deputado não teve dúvidas em considerar como fundamental o regresso das urgências e da medicina interna aos hospitais de Tomar e também de Torres Novas.
A medicina interna é uma espinha dorsal, não é? Dos cuidados hospitalares.
Sabe que do outro lado depois não vai faltar quem diga que será um aumento de custos.
Será certamente, mas nós consideramos que o direito à saúde das populações
está acima de tudo.
Está acima de tudo. E, portanto, nós não podemos aceitar que num país onde se gastam 8 mil milhões de euros anuais com juros de dívida, em que nós vemos todos os dias que as falcatruas dos banqueiros nos levam milhares de milhões de euros por opções políticas, porque podia não ser assim, e portanto não aceitamos que haja milhares de milhões de euros para cobrir as falcatruas dos bancos e que depois se regateie os cêntimos para resolver problemas de saúde às populações, correspondendo de facto àquilo que é um direito fundamental de todo e qualquer cidadão, que é ter acesso a um Serviço Nacional de Saúde Universal, e que nós entendemos que deveria ser gratuito. Porque é assim que está constitucionalmente estabelecido, tendencialmente gratuito e não tendencialmente pago. E, portanto, essa é uma, para nós é inquestionável que as valências que se perderam no centro hospitalar do Médio Tejo devem ser repostas e que a existência de uma urgência médico-cirúrgica e do serviço de medicina interna é essencial em qualquer hospital.
Impensável foi desta forma que António Filipe qualificou a colocação de portagens na A23 e na A13. Cabeça de lista pela CDU falou em falta de alternativas e ainda dos preços praticados, garantindo que a abolição é o único caminho a seguir.
Isto é impensável, ou seja, não é por acaso que estas estradas foram feitas sem portagens, as chamadas SCUT, sem custos para o utilizador. Não é por acaso, isso tinha que ver, obviamente, com uma opção de não penalização das populações do interior, não é? E de facilitar a mobilidade no interior. Bom, e com mais um problema é que qual é a alternativa à 23? Não há alternativa à 23. Quem queira fazer este circuito aqui, no Médio Tejo, esta ligação à beira interior, sem recorrer à 23, isso é praticamente impensável, não é? Enfim, é um autêntico rally paper de uma pessoa ter que fazer esse trajeto. E, portanto, com o incómodo, com a demora, com tudo isso. E, portanto, impor portagens na A23 é um completo absurdo e é uma questão que nós não deixaremos cair. Nós apresentámos sucessivos projetos de resolução e até projetos de iniciativas legislativas para travar a imposição de portagens na A23 e na A13, neste troço da A13 que é portajado aqui no acesso a Tomar. Infelizmente não fomos acompanhados pelos deputados dos outros partidos, quer os deputados do PS, quer do PSD, quer do CDS, defenderam sempre as portagens na A23, ou seja, recusaram os projetos do PCP para a rejeição e para impedir primeiro e para eliminar depois as portagens na A23, e é uma luta que nós não vamos desistir, porque esta não há alternativa à A23, esta estrada não foi feita para ter portagens, e estamos a assistir e a forma como tudo isto foi feito, de quererem pôr portagens numa estrada que não foi feita para ter portagens, conduz-nos ao absurdo de quem não tiver via verde está desgraçado. a pessoa tem que depois pagar aos correios no prazo de não sei quantos dias, e depois quando chega aos correios aquilo já lá não está, e depois para além disso, como não tem via verde, paga mais, porque ainda tem que pagar um sobrecusto absolutamente inadmissível. Quer dizer, as pessoas é que têm o incómodo de pagar. Quer dizer, eles não põem a porta, não põem as cabines de portagem. Ou seja, as pessoas é que têm que se deslocar, e ainda por cima as pessoas é que têm que pagar uma sobretaxa por terem de se deslocar. E depois vai... É a administração fiscal. É a administração fiscal que vai cobrar dívidas que são a particulares, dívidas a concessionários. Isto é tudo um absurdo, e esta é uma questão que nós não nos conformamos.
O especial eleições prossegue esta tarde, mais precisamente a partir das 18 horas. O convidado aqui em estúdio é Carlos Matias, do Bloco de Esquerda.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Esta segunda-feira fica marcada então pelo arranque de mais um ano letivo. Aconteceu também no Conselho de Tomar, com os diversos estabelecimentos de ensino a iniciarem hoje as respectivas aulas. Foi um começo, no entanto, também complicado para algumas instituições. É o caso da Escola Profissional de Tomar. Cerca de 140 alunos deram início às atividades letivas, numa oferta formativa que não se altera em relação a anos anteriores. Para Horácio Silva, o diretor da Escola Profissional de Tomar, há muito que as vagas estão esgotadas, o que não tem permitido à escola alargar o número de alunos. Dependendo fortemente dos financiamentos centrais, que se chegam através dos fundos estruturais, a escola vive, no entanto, sem orçamento desde o encerramento do ano letivo anterior. Os financiamentos têm sido sempre, aliás, um problema em todos os começos de ano letivo, facto a que a escola já se habituou.
Já nos habituamos a esses constrangimentos, de maneira que já nem olhamos para isso como um problema, mas com toda a naturalidade e normalidade. E por isso também a situação não é diferente dos anos anteriores. Eu diria este ano até eventualmente com algum agravamento, na medida em que uma boa parte do financiamento do ensino profissional é oriundo dos fundos estruturais, com a passagem de um quadro comunitário para um novo quadro comunitário, as coisas estão, de facto, com algum atraso. Devo dizer que estamos sem orçamento desde o dia 31 de agosto, dia em que terminou o ano letivo anterior, e hoje, 17 de setembro, em vias, de facto, iniciar as atividades letivas, ainda não temos orçamento para o ano 15-16. Mas isto para nós, eu diria que é tão recorrente que já é quase normalidade. Vamos acreditar que no mais curto espaço de tempo essa situação seja também ela ultrapassada.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Também para as escolas do ensino artístico da Sociedade Filarmónica Golden Pais e do Centro e da Canto Firme de Tomar, o dia de hoje é de começo de novo ano letivo para mais de 400 alunos, mas também neste caso o arranque é de dificuldades que se avolumaram face ao que se passou no ano anterior. Em causa está a decisão do Ministério da Educação de estabelecer cotas de ingresso no ensino artístico para alunos subsidiados, o que para as escolas significa a asfixia a médio prazo. O quadro de dificuldades não se fica, no entanto, por aqui. Há ainda que referir o permanente atraso na transferência das verbas que o Ministério da Educação deve às escolas. Como refere Bruno Graça, o Presidente da Direção da Sociedade Filarmónica Golden Pais, os atrasos reportam já ao mês de abril do ano letivo 2014-2015.
Desde abril que não fazem nenhum reembolso, digamos, para o financiamento das escolas, da nossa escola, particularmente falo naturalmente da nossa. O que quer dizer que os nossos professores continuam a trabalhar, mas também continuam, como é normal nestes últimos 3, 4 anos, tem vindo a acontecer, a trabalhar, mas a pagar para se deslocarem a Tomar, se não viverem cá, para dar as aulas, porque chegam ao final do mês e a maior parte das vezes não há vencimento para lhe dar, porque efetivamente está em atraso. Isto ainda podia acontecer por uma catástrofe qualquer que tivesse assolado o nosso país, e assolou, realmente, nestes últimos anos, uma catástrofe que assolou o nosso país, mas não é por isso. Eles o que querem dizer, e aquilo que nos dizem, desde abril, penso que é desde abril que andam a dizer isso, que é por problemas informáticos, porque o funcionário está de férias, porque o seu diretor está de férias, porque já despachámos ainda, mas olha, afinal pensava que já estava deferido, e que já está, deferido já está, mas pensava que já tinha ido para o correio, mas ainda não foi, e, ou não está cá para atender, e andam assim desde abril até setembro, porque de facto as pessoas precisam, os trabalhadores, os professores, os outros funcionários precisam de receber aquilo a que têm direito, de um ano letivo que já terminou. Neste momento a nossa escola, este governo tem atraso, portanto, os pagamentos de abril, de maio, de junho, de julho, de agosto, estão todos estes meses por pagar por parte do governo.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O município de Tomar está a celebrar a Semana Europeia da Mobilidade, dando ênfase à utilização dos transportes públicos. Assim, nesta segunda-feira e amanhã terça-feira, coincidindo com a abertura das aulas nas escolas do concelho, a utilização dos transportes urbanos de Tomar será gratuita para todos quantos quiserem utilizar este meio de transporte. A autarquia pretende assim incentivar a utilização dos pequenos autocarros que circulam com regularidade entre os diversos pontos da cidade e arredores, incluindo a passagem pelas ruas estreitas do Centro Histórico com frequência de 10 minutos nas horas de ponta. O objetivo é, pois, incentivar a população para a utilização dos transportes urbanos, nomeadamente no acesso às escolas, evitando as deslocações em veículos particulares que contribuem para a poluição atmosférica e para o congestionamento do trânsito. Por outro lado, pretende-se também que os custos fixos inerentes à utilização e circulação do TUT sejam usufruídos por um maior número de cidadãos, cumprindo igualmente, da melhor maneira, a sua função social. Fechamos, como sempre, com a habitual nota do dia, hoje com António Mendes.
Em época de processo eleitoral, queria ler um excerto de um discurso do Dr. Francisco Salgado Zanha, a quando dos seus 70 anos, que proponho para reflexão aos cidadãos neste processo, nestas vésperas de eleições legislativas. Tudo muda. Sabemos que tudo está a mudar, mas dificilmente poderemos adivinhar qual o sentido ulterior de todas as mudanças. Alguns lamentam-se. Pela minha parte, aceito como normal e inerente à condição humana o devir permanente do mundo em que nos é dado a viver. É como a obrigação minha, de todos nós, darmos a nossa contribuição para os que se nos seguirem tenham consciência de que fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para lhes deixar um mundo melhor daquele em que vivemos. Não posso deixar de confessar que sou alérgico aos egocêntricos, àqueles que tudo sacrificam às suas ambições imediatas, não se coibindo de tudo mutilar à sua volta, tanto no plano material como moral, sem se preocuparem em deixar aos outros algo melhor daquilo que receberam. Não basta que preguemos a amizade, é necessário também merecê-la de parte a parte. Não basta que homenageemos a liberdade, é necessário também respeitarmos os outros nas suas convicções morais e culturais, e é isso a tolerância. Não basta discursarmos sobre a solidariedade, é necessário que a sintamos como exigência máxima da humanidade. Solidariedade para com o nosso próximo e, mais do que isso, para com todos os povos do mundo. É preciso construirmos uma sociedade mais justa, sem fome, sem miséria, sem medo e sem ignorância. Mas nenhuma sociedade pode assegurar só por si a felicidade de cada um. O amor, a realização individual, o encontro consigo próprio, apenas se poderão alcançar com buscas que teremos de empreender por nós próprios. E combatamos esse mesquinho pecado da inveja. Congratulemo-nos com o sucesso de todos aqueles que, de mãos limpas, ascenderam às metas que desejavam no plano da cultura ou da riqueza. Nem sempre seguimos os melhores caminhos. Que os sigamos agora são os meus votos. E a receita é simples e, ao mesmo tempo, difícil. Que sejamos bons e que sejamos ou tentemos ser os melhores. Sei que o caminho é árduo, mas não há nenhuma missão que valha a pena que se cumpra se não tiver dificuldades. É bom lembrar estas palavras que nos podem ajudar a tomar uma decisão no próximo dia 4 de outubro.
A nota do dia com António Mendes no fecho das notícias. Regressamos quando forem 15 horas. Tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.